Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e no podcast de hoje a gente vai falar sobre o confronto mais detalhadamente do Wild Card contra o Buffalo Bills. Confronto que ainda não sabemos se o jogo será no sábado ou no domingo. A NFL ainda não confirmou. Até porque eu tô gravando esse jogo depois da vitória do Chiefs, que garantiu. Eles garantiram a segunda colocação, né? Já que o Patriots acabaram perdendo para os Dolphins em casa. E o Chiefs e o Patriots com 12-4 acabou sendo terceiro colocado e ainda não se sabe quem vai enfrentar. E vamos falar desse confronto, trazer aí o que foi destaque do Bills, o que é pontos negativos do Bills. E nesse podcast estará somente eu falando desse confronto. Então vamos lá, beleza? Então partiu, vamos analisar aí o nosso adversário dos playoffs, o Buffalo Bills. Bem, o calendário do Bills foi um calendário extremamente frágil, né? Extremamente fraco. O Bills, ele enfrentou a AFC East, né? Que teve Giants e Redskins muito mal. E já entravam, o Redskins nem tanto, mas o Giants já entrava muito mal na temporada. Contou um desempenho ruim do Eagles. O Eagles tá 8-7, vai enfrentar ainda agora. E o Cowboys também. Foi um time que começou muito bem, mas depois, no passar das rodadas, foi decaindo. E o Bills enfrentou vários adversários. Enfrentou o Bengals, além do Dolphins, né? O Dolphins entrou na temporada para tancar. O Bills aproveitou também. Enfrentou o Bengals, enfrentou os Steelers, que era um time sem o Big Ben. Foi um calendário extremamente generoso com o Bills, né? É um time, uma defesa extremamente forte. A gente até falou isso no podcast passado. O Bills tem uma secundária, uma defesa como um todo muito boa, apesar de não ter, não são nomes que chamam a atenção da liga, mas são jogadores muito bons. Mike High, talvez o principal nome seja o Travis White, cornerback. Tem o Ed Oliver, que foi draftado. Tem o Tremaine Edmonds, excelente running back. Os dois, né? Os dois linebacks deles, os dois principais. O Tremaine Edmonds e o Matt Milano. No pass rush tem o Shaq Lawson, Jordan Phillips, Jerry Ruggs. Então é uma defesa com boa rotação no pass rush, né? Por exemplo, o Shaq Lawson. Shaq Lawson tem 6 sacks e meio e 17 tackles for loss. O Jerry Ruggs, 4 sacks e meio e 7 tackles for loss. Jordan Phillips, 9 sacks e meio e 15 tackles for loss. Então, é um time que chega bastante no backfield. Ele consegue destruir as linhas ofensivas. Tremaine Edmonds, 11 e meio tackles for loss. Matt Milano, 9,5 tackles for loss. Jadarius White também, 4,5 tackles for loss. Então é um time com uma alta rotatividade no pass rush. O Ed Oliver não se destacou tanto assim, né? Em termos estatísticos. Mas é um que também ajuda a manter a produção desse pass rush. E talvez seja a unidade mais difícil que o Texas vai enfrentar esse ano. Não tem nenhum cara, talvez, extra classe, tipo o Melvin Ingram, o Joey Bosa, mas a unidade é uma unidade extremamente capaz. extremamente forte. É um time que, quando enfrentou adversários mais fortes, não produziu o ataque. Vamos falando aqui em termos estatísticos. Pontos por jogo são 20 pontos e meio. Fez 35 touchdowns. Em eficiência de terceiro down, 36%. É um número ruim. 36%. E ao contrário que quarto down, eles têm uma produção melhor, né? 44%. E já na defesa, eles têm eficiência de 35%, cede 35% dos third downs e 38% dos quarto downs. Então, como a gente sabe, como a gente tá falando, a defesa é extremamente forte. Não vai ser fácil. É um time que usa bastante o jogo corrido, né? Só em comparação aqui com o Texas em terceiro down é 44%, 44,75% e 52% em quarto down. Quarto down, se não é o melhor, um dos melhores, o Texas. Time que gosta bastante de correr, né? Foram 445 jardas, ou 445 tentativas de corrida. Renderam 1.981 jardas, 4,5 por tentativa, que é um número bom. E por jogo, são 132 jardas por jogo e foram 13 touchdowns. No passe game, de destaque, a gente vê o Devin Singletary, 775 jardas, média de 5,1, 2 touchdowns apenas. Mas é um cara que sofreu 4 fumbles. Então, o Singletary, ele é rookie, então uma alta taxa de fumble, tá? Pode ser um fator aí interessante. O Frank Gore, 573 jardas. Depois vem o Josh Allen, que teve 7 fumbles correndo a bola, que pra gente é interessante, mas marcou 9 touchdowns, né? Para quase um touchdown lançado, para quase 2 touchdowns lançados, e Josh Allen, ele marcou um correndo. O restante, TJ Edwards, Robert Foster, McKenzie, não tiveram destaque, não. O Josh Allen, na temporada, teve 3.084 jardas, a média de 6,8. Produziu muito, não QB de passes muito longos, né? A média de 239,6 jardas, 20 touchdowns e 9 interceptações, como falei. É um QB errático, o Josh Allen, né? E sofreu 38 sacks durante a temporada. A linha ofensiva está pau a pau com a nossa, né? O Texas cedeu 44 sacks e o Josh Allen e o Bills 38. São bem parecidos. Destaque também no ataque, o John Brown e Cole Beasley. Principalmente o John Brown, que é um wide receiver extremamente veloz, né? Então, o Texas, ele tem dificuldade com isso. Melhorou um pouco com as entradas do Coley e do High Greaves, porque aí tirou o Joseph do embate contra esses caras. Mas eu acredito que Brandon Roby, o Coley e o Gavin Coley devem realizar em cima do Brown. E o High Greaves vai cair em cima do Cole Beasley. Dawson Knox, 388 jardas, 2 touchdowns. É um tight end. Texas teve problemas contra tight ends contra o Broncos, né? Então é uma preocupação. Texas tem que ficar ligado do Dawson Knox, porque ele é a terceira arma do Buffalo Bills. Na defesa, a gente falou os destaques. Uma coisa dos confrontos que o Bills enfrentou, de adversários mais difíceis, foi o Cowboys, que são Cowboys, Eagles, Titans, Patriots, Steelers, você pode botar nessa história também, Ravens o Bills, ele só fez mais de 20 pontos, mais de 17 pontos, uma única vez, que foi contra Caldas, fora de casa. Uma vitória de 26 a 15. Foi uma vitória que, onde o Bills defesa forçou bastante turnovers, né? É, então, dá pra ver que não é um poderoso ataque. Acho que Cornell, a gente vai ter dificuldade, porque é um time que joga no jogo corrido. O Josh Allen, por ser um QB móvel, o Texas tem dificuldade, tem uma grande dificuldade. Foi assim com o Mahomes, demorou para encaixar, para entender. Com o Lamar Jackson, tomou um vareio. E essa arma, acho que o Bills vai tentar usar bastante o jogo corrido do Josh Allen. E aí, quem que o Texas vai botar em cima? Não sei. É, talvez caia ali o Zach Cunningham ou o Whitney Matthews, que tem essa versatilidade de jogar. Então, vamos ver aí como que vai ser a dinâmica, como que o Texas vai fazer para parar o Josh Allen. Na defesa, é uma defesa que força bastante os turnovers, eu falei isso. Ela forçou 16 fumbles e interceptaram 13 vezes. Tre'Davious White foram 6. E vai ser o duelo Tre'Davious White e DeAndre Hopkins. Já em 2018 foi um duelo bem difícil, equilibrado. O White, o Hopkins teve bastante dificuldade. Tem até um TD do Hopkins. O Tre'Davious White tá em cima do Hopkins. Tira total mobilidade. E dificulta bastante o trabalho do Hopkins, mas passe perfeito, Hopkins segurou e conseguiu marcar. E falando dessa partida, o Texas, enquanto o Josh Allen teve em campo, sofreu bastante. Talvez uma olhada no jogo do ano passado vai fazer o time ficar mais ligado, não ser surpreendido pelo fator de Josh Allen, fator corrido de Josh Allen. Chave para a vitória, forçar o Josh Allen. É um cara que sofreu bastante fumbles correndo, um cara que teve 9 interceptações, quase o mesmo número do Watson, o Watson teve mais interceptações, mas teve menos fumbles do que o Josh Allen correndo, né? Então, KJ Watt vai voltar para essa partida, que é uma boa para o Texas, a volta de KJ Watt. E a gente já tinha falado, semana passada, vitória contra o Bucks. A defesa começou muito bem. Depois, o Cornell foi abaixando a intensidade, jogando em zona. E aí, a defesa daquela riada. Mas enquanto a defesa estava jogando homem a homem, marcação homem a homem, às vezes mandando blitz, né, para cima do Easton, a defesa foi muito bem. Com o J.J. Watt, como a gente vem falando durante o começo da temporada, vai sobrar espaço para o Jacob Marte, vai sobrar espaço para o Charles Omenihu, sobrou espaço para o Angelo Blackson. Então, outros jogadores vão aparecer. O Whitney Matthews, enquanto o J.J. Watt estava, era um cara que, sobrou. O mês da temporada do Whitney Matthews foi sensacional. E agora, com o seu J.J. Watt, ele acabou sendo o jogador do pass rush a ser estudado. Era o principal a ser visado. E aí ele baixa a produção. Mas o J.J. Watt facilita muita coisa. O Will Fuller, a gente não sabe se vai jogar. Se não jogar, eu acredito que vai botar o Kiki Kuté para jogar, para ser esse terceiro homem. Acho que não tem muito o que falar, não. Acho que vai ser, e como eu venho falando desde a semana passada, vai ser um jogo extremamente complicado, extremamente difícil. E não acredito que o Texans vai fazer grandes pontuações. Acho que vai ser jogo 20-23. Não vai passar muito. Palpite, acho que vai ser. Eu vou botar 24-13 pros Texas. Acho que o Watson vai aparecer. gente vai conseguir forçar alguns turnovers. E eu acho que o ataque do Bills já demonstrou isso. Né? Quando pega times mais fortes, defesas mais fortes, times mais corpados, ele não vai, ele não aparece. Só apareceu uma vez, que foi contra o Cowboys. O Cowboys estava numa situação ruim. Estava vindo de jogos ruins. Então eu acredito que seja isso. 24-13 e um jogo de defesa. Acho que vai ser essa tônica aí. E antes de encerrar, duas notícias. Texas renovou com o Brian Engel, o Panther, por 3 anos. Engel disputava com o Trevor Daniel, perdeu para o Trevor Daniel antes da temporada, no training camp. O Trevor Daniel estava chutando muito mal, foi dispensado. O Daniel ainda retornou para o time e desde que voltou, ele tem sido um dos melhores punters dessa temporada e bem merecido aí a renovação de 3 anos. A média que foi noticiada foi de 2 milhões, que daria um contrato de 6, né? Então, não sei quanto, não falou quanto de garantido nem nada. Então, Brian Enga renovando aí é bem interessante para os Texans. Outro que renovou foi o Whitney Mercilus, contrato de 4 anos, 54 milhões e 28,5 garantido. Um contrato que eu pensava que o Texans não ia dar 4 anos, acho que no máximo 3, porque o Messi está fazendo 30 anos agora, vai fazer 30 anos em julho do ano que vem. Mas eu entendi, acho que ele ia receber isso no mercado mesmo. E acho que vamos ver aí como que vai ficar a estrutura do contrato. 28,5 garantido, ficou um pouquinho salgado. Eu não imaginava que o Texans ia dar tanta grana, uma grana tão superior assim, mas o Messi merece por tudo que ele veio fazendo nos últimos anos, sendo um dos principais jogadores. Então é isso, e agora a gente fica na expectativa, né? DJ Reed, grande expectativa para sua renovação, do Lamar Tunsil, talvez do Darren Coleman na próxima phase. Então vamos ver aí quem mais o Texas vai renovar. Acho que por agora mais ninguém, mas como acabar a temporada, são esses nomes que a gente tem que ficar de olho. Então é isso, pessoal. Esse é o último podcast do ano. Como vocês ouvirem, já estaremos em 2020. E que nesse 2020, nesse ano 2020, então, Texans consiga estrear uma vitória para cima do Bills e avançar, quem sabe aí chegar mais longe, chegar numa final de conferência, né? Mas primeiro vamos focar no Bills e ganhar esse jogo aí, que vai ser complicado, vai ser complicadíssimo. Então é isso, valeu, que boa sorte aí pro Texas e aproveite aí esse fim de ano, desejo tudo de bom para vocês e vamos lá, vamos vencer finalmente um time decente, playoffs, já que contra o Raiders há 3 anos atrás, o time estava com o terceiro QB, Luke, né? Acho que vence uma vitória contra o Bills, vai tirar toda a dúvida. E o Bill O'Brien precisa dessa vitória também. Valeu, pessoal, é isso aí, até a próxima e que a gente possa voltar aqui na próxima semana classificados, beleza? Valeu e fui!